acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, preste atenção, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar. Lá na frente, a Bíblia diz que, na verdade, a nuvem era uma só, mas que à noite acrescentava-se um elemento de fogo nessa nuvem. E ela foi dada àquele povo para dois propósitos, para guiá-los e alumiá-los. Mas olha o que a Bíblia continua dizendo. Numa coluna de fogo para as alumiar. Agora, olha só. A fim de que caminhassem de dia e de noite. De dia e de noite. Isso é uma igreja imparável. Um povo que caminha de dia e de noite. Quem caminha de dia e de noite é imparável. E a Bíblia diz que havia algo que mesmo no meio do deserto fez com que aquele povo pudesse continuar caminhando. Seja de dia, fosse de noite, fosse de dia, eles não paravam. Eles apenas seguiam o ritmo da nuvem, mas não paravam. A única coisa que os fazia ir mais depressa ou devagar era o tempo da nuvem. Mas nada pôde parar aquele povo, mesmo numa situação de deserto. E aqui tem uma chave espiritual muito poderosa. A Bíblia diz, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eu estava meditando nesse texto e eu fico pensando que essa é a nossa história. Deus também um dia nos tirou do Egito para nos levar para Canaã. Canaã não é o céu, lá tinha gigantes. Canaã é a vida do crente vencedor, é a vida espiritual, é a vida do favor, da abundância, onde tudo já está pronto, ainda que há lutas lá também, ainda que há batalhas que aconteçam ali, o Senhor está nos conduzindo para esse caminho. E é importante você compreender que a vida espiritual, ela é como uma mola espiral. Você volta nos pontos, mas cada vez que você volta na experiência, você sobe um gomo da mola, você sobe um outro nível. A gente percebe que de tempos em tempos, nós passamos pelo deserto de novo, mas ao mesmo tempo a gente volta para o lugar, só que agora num outro nível. Eu digo para você, nós temos passado, e esse ano, né, como já foi dito aqui por outros pregadores, um ano não só de deserto em alguns momentos, mas às vezes até infernal. Mas acredite em mim, a mola girou e Deus está nos levando para um novo nível de Canaã. Ao mesmo tempo que nós estamos indo. É assim, é um santo paradoxo. Deus, nós passamos por situações, mas cada vez que nós passamos, Deus nos permite passar para nos levar no outro nível. E o meu sentimento profético é que Deus está usando tudo que nós estamos passando para nos levar para um outro nível de experiência em Canaã, que é a graça de Deus. E isso tem a ver com o momento profético da terra. Para o momento do fim, Deus também tem a igreja do fim. Nós estamos entrando num momento nítido, onde o mundo está sendo preparado para o caos. Preste atenção. Lá em Gênesis, no capítulo 1, do verso 1 e 2, provavelmente aconteceu a queda de Lúcifer. Havia trevas na face do abismo. Isso é uma situação de caos. Aonde está escuro e tem abismo, é caos. Essa é a situação onde Satanás habita e vive e governa. Depois você vai ver Satanás tentando edificar Babel, confusão. Mas a Babel, no final, está em Apocalipse. Aquilo que era apenas uma torre se torna agora uma cidade chamada Babilônia. O mundo está sendo desgovernado com todas essas pandemias e confusões para que venha um governo mundial de Satanás. Nós estamos entrando literalmente numa nova era, irmãos, sem volta. Uma era de extrema pressão do esquerdismo e tudo que isso significa. Eu sei que Muitos de nós estamos assim, ah, quero que tudo isso passe. Mas eu preciso dizer para você, o pano de fundo do que vem por aí é que o mundo vai de mal a pior. É que o mundo jaz no maligno e está sendo entesourado por fogo, para o governo do diabo. E nós, como igreja, não precisamos ficar ansiosos, precisamos apenas aprender que nesse quadro que está sendo construído, nesse fundo, nesse pano de fundo, Deus tem a chave para a igreja vencedora nesse lugar. Esse povo estava passando pelo deserto. O deserto é um lugar horroroso, seja de dia ou de noite. É um sol escaldante de dia e um frio cortante à noite. É um lugar de escorpiões e cobras. É um lugar sem direção, sem vida. É um lugar de esterilidade. Muitos irmãos estão, às vezes, vivendo uma vida onde de dia são pressões, seja de enfermidade, de dinheiro, problemas no casamento, problemas na igreja, de todo tipo. É o sol, porque o sol te faz prostrar, suga suas energias e às vezes te desanima ao ponto de pensar em desistir. Talvez alguns dos irmãos possam ter passado por situação assim durante esse ano. Um sol tão terrível nas costas, por causa de tantos problemas, que talvez você pensou até mesmo em parar. Mas a noite, ela é pior, porque a condenação, a acusação, o medo, a ansiedade, a depressão aumenta à noite. Essas são as duas faces do deserto. Quem vive atribulado de dia e angustiado à noite está paralisado. Mas Deus, Ele tem uma provisão para nós. Ele tem uma nuvem no meio do deserto. Ele tem uma nuvem para nos fazer imparáveis. Ainda que Jesus orou, Ele falou: Pai, eu não sou do mundo, eles não são do mundo. No entanto, eu oro por eles, não para que os tire de lá, mas que os livre do mal. Nós não vamos sair daqui por enquanto, até que o Senhor venha. Aleluia. Profético. Deus, então eu preciso ser honesto com você, eu não estou aqui para te desanimar, pelo contrário, eu vim aqui para te dar uma palavra de Deus. Não se preocupe, o deserto vai continuar lá fora, os problemas provavelmente vão piorar, porque o mundo vai ir de mal a pior, os que querem viver piedosamente serão perseguidos, e nós não precisamos nos preocupar. Deus não vai nos tirar desse mundo, até porque nós fomos enviados para cá com o mesmo propósito deles, de sermos essa porta que liga o céu na terra, no meio de um mundo desesperado, num deserto horroroso, mas no meio do deserto nós vamos viver como se estivéssemos em Canaã, porque sobre nós existe uma nuvem que nos foi dada, e você precisa definitivamente, nesse novo ciclo, nesse quarto ciclo, aprender a não mais apenas saber que existe a graça, mas você vai precisar aprender a praticar a vida debaixo da nuvem. Você precisa, esse novo ciclo é o tempo onde uma igreja que aprendeu o que é a nuvem, viver agora debaixo dessa nuvem. Nós precisamos praticar a vida debaixo da nuvem, se nós queremos atravessar esse último tempo, provavelmente, o pior deles, nesse deserto. Há um povo imparável para esse tempo horroroso do mundo lá fora. Deus já providenciou, Deus já nos deu a maneira como nós viveremos aqui. Nós vamos enfrentar cada vez mais perseguições, porque os homens ímpios, diz a Bíblia, irão de mal a pior. Mas no meio de tudo isso, Deus nos faz uma proposta. Porque Jesus orou em João 17:15: não peço que os tires do mundo. Nós precisamos estar aqui. E sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ele preparou uma nuvem para vivermos no meio do deserto. Eu estava meditando, o povo de Deus, eles tinham um microclima que Deus criou para eles no meio daquele lugar horroroso. Os dias que virão são talvez os piores, mas Deus já preparou um ambiente para a igreja. A nuvem de Deus já está sobre nós. Não se incomode, apenas aprenda a praticar esse tipo de vida e não saia debaixo dela. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa séria e profética. Sabe esse texto? Esse texto que eu li está em Êxodo, capítulo 13. Deus deu para eles uma nuvem. Essa nuvem, ela é Cristo, mas ela também é a graça. Quando chega lá em Êxodo 24, sabe o que vai acontecer? O povo que rejeitou a nuvem da graça, porque disse que teriam condição de praticar o que Deus mandasse, passaram a viver debaixo de uma nuvem de juízo. Uma é a nuvem que Deus deu antes da lei. A outra é a nuvem que foi dada no Sinai. A nuvem do Sinai, a Bíblia diz que o fogo que tinha nela tinha uma aparência de juízo. Mas essa nuvem, ninguém tinha medo de viver debaixo dela. Mas a nuvem do Sinai, eles ficaram com tanto medo que disseram: fale você com Deus para que não morramos. Deus tem nos dado nesses últimos 7 anos uma nuvem chamada graça de Deus, favor imerecido, justiça de Cristo. Não troque a nuvem da graça pela nuvem do juízo. Não troquem a nuvem que Deus nos deu para caminhar nos dias mais duros da terra pela nuvem do Sinai. Os que insistirem em caminhar debaixo da nuvem do Sinai ficarão paralisados, mas aqueles que seguirem com a nuvem da graça que nos foi dada no meio desse deserto se tornarão imparáveis, vão caminhar de dia e de noite até que sejamos tomados no dia do arrebatamento, no nome de Jesus. Creio nisso. Deus nos deu, é uma proposta divina. Deserto é a vida na lei. Porque no deserto não há vida. No deserto há morte. O deserto é estéril. O deserto não tem rua, não tem placa. É sem rumo. Quem está no deserto está perdido. Quem está no deserto está cansado. O deserto de dia é escaldante, produz suor. O suor na Bíblia é um sinal de maldição. Não tem favor, não tem vida, não tem alegria, está pesado, está sem rumo. Portanto, está paralisado. Esse é o deserto. O deserto é o mundo, sim, mas o deserto também é a lei. Porque a lei é morte, diz a Bíblia. A lei é estéril. Mas no meio de uma época em que muitos pregadores e muitas igrejas estão debaixo da nuvem do Sinai, Deus está nos chamando para andar debaixo da nuvem da graça. É uma perspectiva e uma decisão que nós escolhemos. Olha o que o Senhor nos diz no Salmo 121:5. Essa é a promessa do Senhor para nós. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. De dia não te molestará os problemas, os ataques, as condenações, as doenças, as pandemias. E de noite não te molestará a condenação, a acusação e o jugo da lei. Porque a graça de Deus é a resposta para os problemas e as necessidades do dia, e para as condenações e as acusações da noite. Tudo está respondido nessa nuvem. Você não precisa procurar outra coisa. Olha para cá, nós estamos numa época onde um monte de gente está na internet te estimulando a ir atrás do novo. Sabe para quê? Eles estão te propondo uma outra nuvem que não existe. Não caia nisso, não saia debaixo da única nuvem que pode tirar do deserto e levar para Canaã a graça de Deus. É um laço. Caso contrário, você vai ficar paralisado. A lei é a constituição do deserto, que foi dada para um povo de dura serviço no Monte Sinai, no meio do deserto. Mas nós somos o povo da graça. Para nós, a nuvem de dia é a sombra que nos refrigera a alma. E o fogo da noite é que tira o frio do medo e aquece o nosso coração para o Senhor. Nós temos essa mensagem. Todos os que estão debaixo da lei estão no deserto, estão perdidos, estão paralisados, estão debaixo de todo tipo de acusação, de condenação, de culpa, de medo, de fardos. Quando no meio da luta você para procurar onde está o problema, você caiu no laço da nuvem do juízo. Você sabe o que mais nós ouvimos esse ano aqui em Goiânia? Demorou, mas chegou o tempo. Deus está tratando com a videira. E vocês vão pagar tudo o que vocês fizeram. Deve ter um problema. Quem você acha que nós ficamos? Meu Deus, onde está o erro? Onde está a brecha? Onde nós erramos? O diabo te paralisa no momento que você procura o erro. Nós não somos um povo ignorante. Nós andamos na luz do Senhor. Se há algo errado no nosso coração, que Deus nos mostra, estamos prontos para nos arrependermos e nos quebrantarmos na presença dEle. Mas não vamos andar debaixo da nuvem do Sinai. Se no meio da luta você ficar procurando os seus erros, o diabo vai te mostrar mais do que você imagina e vai te paralisar. Mas também não adianta você ficar passando por um tempo terrível e dizer: eu não consigo entender porque eu faço tudo certo e ainda assim a minha igreja não cresce. Está debaixo da nuvem do Sinai, do mesmo jeito, é justiça própria. Ou quando você fica debaixo da nuvem do Sinai dizendo: ninguém me vê, eu sou um pastor de uma pequena igreja no interior do Brasil, sem importância nessa denominação. Justiça própria é a nuvem do Sinai. Todas as vezes que você cai na mágoa, na amargura, no ressentimento, ou na autocomiseração, ou acha que é capaz de fazer alguma coisa para levar a sua igreja a crescer, você saiu da nuvem da graça e entrou na nuvem do Sinai. E vai ficar paralisado, porque o sol vai te queimar de dia e a condenação vai cortar você no frio do medo à noite. Mas quando você abandona essa nuvem da lei e segue a nuvem do Espírito, da graça de Deus, você é livrado do sol do dia e da noite, da lua da noite. Não te molestará o sol durante o dia. Eu sinto essa palavra para você, profética. Pega essa palavra para você, para esse ano. Eu te digo, o Espírito de Deus te diz: porque vocês estão debaixo dessa nuvem da mensagem do Evangelho da Graça. No ano de 2021, de dia não te molestará o sol. De dia não te molestará o sol da enfermidade, não te molestará o sol da necessidade, não te molestará o sol do prejuízo, do roubo, da morte, não te molestará o sol do inferno, e de noite não te molestará a condenação, a acusação, a ansiedade, o medo e a depressão, porque Ele é a sombra que te guarda durante o dia e o fogo que te esquenta durante a noite, com o seu amor que está derramado no seu coração. Eu creio nisso. Este foi um ano de sol escaldante. Alguns foram até infernais. Muitos ficaram perdidos no meio do deserto, porque estavam liderando debaixo do seu próprio braço, Mas a Bíblia diz que essa coluna foi dada para que fossem guiados de dia e iluminados de noite. E muitos nos perguntam, pastor, em dias assim, o que fazer? Talvez você veio perguntar, pastor, em dias de sol terrível ou de noites horrorosas, o que fazer? Não faça outra coisa, a não ser seguir a nuvem. Para continuar no lugar que Deus te colocou. Interessante que a Bíblia diz que essa nuvem, preste atenção que eu vou te falar agora. Ela era uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Eu tive a curiosidade de procurar a primeira menção de nuvem e de fogo. A lei da primeira menção. A primeira vez que aparece a palavra nuvem na Bíblia é quando Deus, as duas estão em Gênesis. A primeira é Gênesis 9, 12. Assim que acabou o dilúvio, aparece a primeira palavra nuvem. E sabe o que tinha acontecido? Deus colocou um arco-íris na nuvem. Porém nas nuvens, no final, verso 3. Porém nas nuvens, aqui está a primeira menção de nuvem na Bíblia. Porém na nuvem o meu arco. Será por sinal da aliança. Sinal da aliança entre mim e a terra. E a primeira menção de fogo na Bíblia está em Gênesis, um pouquinho para frente, capítulo 15, verso 17. Quando Deus está fazendo uma aliança com Abraão. A primeira menção de nuvem e a primeira menção de fogo é aliança. A nuvem de dia e o fogo da noite não era qualquer nuvem, era a nuvem e o fogo da aliança. Deus está nos guardando debaixo da nova aliança, debaixo da mensagem da nova aliança. Quando esse inferno nos atacou esse ano, sabe o que eu percebi? Nós já estávamos preparados para ele, pastora Márcia, porque a nuvem da aliança já estava sobre nós. Ela foi construída por 7 anos de pregação. Estávamos prontos. O que vocês fizeram? Nada, apenas continuamos a pregar o amor de Deus, a justiça de Cristo e o favor imerecido, a graça. Domingo após domingo, ataque após ataque. O que vocês fizeram? Nada, permanecemos na nuvem. Cada ataque ficávamos na nuvem. E agora? E se isso? E me explica isso? Cristo é a minha justiça, isso, Cristo é a minha justiça, e aquilo outro, Cristo é a minha justiça, mas vai acontecer, eu sou filho amado, eu tenho favor merecido, não é por mim, não é pelo que eu fiz, é pelo que ele fez, não é pelo que eu sou, é pelo que ele é, eu estou debaixo da nuvem da aliança, eu sou filho da aliança, não é o que eu fiz, é o que ele fez, não preciso temer o sol durante o dia, nem a lua durante a noite, porque aqueles que estão debaixo da nuvem da aliança, do fogo da aliança, não temem mais o juízo de Deus. Não temem mais o juízo de Deus. A nuvem que traz o juízo é a nuvem que foi dada no Monte Sinai da lei, mas a nuvem que nós estamos debaixo, ainda que o sol está lá fora, ainda que o frio está na noite, ela é uma nuvem da aliança. E quem está debaixo dela não precisa temer. Apenas fique aí, que tudo vai dar certo. Nós não ficamos aqui na videira, fazemos reuniões do presbitério para tentar encontrar uma arma contra desertos. Você não precisa sair procurando uma novidade. Deus já nos deu o lugar do esconderijo. Deus já nos deu. Agora você precisa praticar isso na sua vida. É uma nuvem de aliança. Deus tinha preparado todas as coisas. O que você precisa aprender a fazer, mais do que nunca na sua vida, como eu disse no começo, é praticar a vida debaixo da nuvem da aliança. Tem uma hora que a gente precisa parar e praticar a vida nessa nuvem. Pastor, qual é essa nuvem hoje? Como que é a prática dela? A Bíblia diz que o Espírito Santo, essa nuvem era para quê, gente? guiar, iluminar. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi dado. E nós não vamos precisar que ninguém nos ensine coisa alguma. Porque a sua palavra é a sua luz. E o seu Espírito nos guia a toda verdade. E a verdade é o Evangelho da graça de Deus. Olha para cá. Eu sei que pode parecer ridículo te dizer isso, mas eu tenho que te falar. Por experiência própria. Não tente passar pelo deserto de uma maneira natural. Você precisa entender que só é possível caminhar em vitória no meio do deserto se você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você precisa aprender a se ajoelhar no meio das lutas e orar. Mas não é simplesmente orar. Você precisa orar debaixo da nuvem da aliança, porque pessoas estão orando para dizer onde eu errei, onde está a brecha, eu fiz, não acontece, o que está acontecendo? Não, você precisa aprender a se ajoelhar debaixo dessa nuvem do Espírito, sabendo que é justo, sabendo que está lavado pelo sangue do Cordeiro, que é filho amado, que tem favor sobre a sua cabeça, e poder dizer: Deus, eu tenho certeza que eu devo ter muitas falhas, mas eu sei que a despeito delas, eu sou um filho amado, a despeito delas, o Senhor é a minha justiça, então eu me ajoelho, porque apesar dos meus erros, eu confio no seu acerto. E eu não sei como vai terminar esse fim, mas eu sei que o Senhor é bom. E o Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. E eu vou sair daqui fortalecido, abençoado, curado e sarado. Essa é a vida no Espírito debaixo da nuvem. Tem gente que está andando debaixo de uma nuvem, mas a nuvem que ele está andando é a nuvem da condenação. Ele ajoelha para orar, ele ajoelha para jejuar, mas sai de lá pior do que entrou. Porque se condena ou procura justificar-se. Mas quando nós estamos no deserto, a nuvem do Espírito, ela nos guia para a verdade. Você precisa orar. Irmão, não seja natural. Ouça, separe que seja 15 minutos por dia para você ler a Bíblia. 15 minutos por dia para você orar. Você não pode passar pelo deserto sem praticar a vida da nuvem. Nós precisamos entender que a nossa vida é uma vida de oração, é uma vida de jejum, é uma vida de Bíblia, mas é uma vida de oração, de jejum e de Bíblia, fundamentada na fé da justificação em Cristo. Não é simplesmente orar, é orar sem condenação, é orar sem acusação, é orar na posição de filhos amados. É orar, é essa fé que move e faz com que a nuvem te guie. Todos os dias, madrugadas, e que nós precisamos parar esse ano para orar. Eu nunca aceitei orar debaixo de condenação. Quantas vezes o diabo e os seus súditos pararam para nos condenar. Mas todas as vezes a nuvem nos dizia: não há condenação para você. Não há acusação. Você está justificado. Nessa hora, o sol vai embora. A noite fria é esquentada pelo amor de Deus. É poderoso. Ela nos foi dada para isso. Agora, portanto, essa é uma nuvem da aliança. Não se esqueça disso. Mas eu preciso te dizer algo. Nós precisamos compreender que aqui, em Êxodo capítulo 40, verso 38, olha o que a Bíblia diz. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Deus em todas as suas jornadas. Eu preciso falar mais uma coisa muito importante para você. Olha para cá. A nuvem tinha endereço. Ela não ficava em qualquer lugar do deserto. Sabe onde a nuvem estava? Em cima do tabernáculo, onde Deus habitava. Você não vai achar a nuvem da casa, da graça de Deus, fora da igreja edificada. Só tem nuvem onde a igreja está edificada. E a igreja só está edificada onde Cristo é o centro. Sabe por quê? Nós somos um povo vencedor, que não paramos de dia e nem de noite. Sabe por que nós somos um povo imparável? Porque existe uma nuvem de graça sobre nós. E sabe por que existe uma nuvem de graça? Porque domingo após domingo, a igreja está sendo edificada com a mensagem do Evangelho, que traz Cristo para o centro e tira o homem do centro. Quando Cristo é o centro, a casa está edificada. E quando o tabernáculo está lá, a nuvem também está. Não faça outra coisa. Não vá atrás de outra coisa. Edifique o tabernáculo. Coloque Cristo no centro da sua pregação. E uma nuvem de graça te conduzirá para Canaã. Isso é um fato. Eu quero terminar. Eu até pedi por mão aqui do teclado. Nós sabemos que dias difíceis, sim, estão diante de nós. Mas é interessante que, no começo desse texto que eu li, eu sei que tá todos meus amigos estão chocados, que eu tô, faltam 2 minutos e meio para eu terminar. Sempre, todo ano, tem uma aposta sobre mim aqui, eles perdem todo ano. Mas sabe, eu quero falar uma coisa. Olha essa perspectiva. Eu li no começo, talvez passou despercebido para você. Êxodo 13, 19, diz assim: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai com vocês os meus ossos. José era um homem que queria tanto mover de Deus, e ele sabia da aliança. Ele dizia: eu sei que Deus vai visitar vocês, aonde vocês estiverem, e mesmo que eu esteja morto, eu quero estar debaixo desse mover. Levem os meus ossos com vocês, porque quando Deus visitar vocês, nem que eu esteja morto, eu quero estar no meio desse mover. Deus habita em nós, Ele não nos visita mais. Mas ouça o que eu estou te dizendo. Eu não sei se eu estaria aqui até o fim, mas a minha oração é que enquanto estivermos por aqui, eu tenho uma convicção, a mesma de José. Nos últimos dias serão talvez os dias mais terríveis, mas também serão dias de poderosas manifestações de Deus entre nós. Poderosas manifestações. Eu disse para o pastor Luiz: no meu espírito há uma impressão. Na próxima, nós estamos na beira da próxima onda. Hoje, essa conferência é um marco. Começa o início do quarto ciclo profético da videira e da vinha. No meu espírito, será um mover que será respaldado pelo milagres e dons espirituais. Por quê, pastor? Porque em Atos capítulo 14, a Bíblia diz que Deus confirmava a palavra da sua graça com sinais e prodígios. Por 7 anos tem sido pregada a mensagem da graça. Agora chegou o tempo de Deus respaldar essa mensagem com milagres, com sinais e com manifestação de dons na sua vida, no seu ministério e no nosso meio, no nome de Jesus. Quero convidar você para ficar em pé. Há uma nuvem de glória aqui. Essa nuvem da graça está nos conduzindo para um novo ciclo profético. Eu quero que por 1 minuto apenas você levante as suas mãos e fale para o Senhor: eu não vou andar debaixo da nuvem do Sinai. Eu vou andar debaixo da nuvem da graça profética, poderosa. Eu quero tudo que o Senhor tem. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua, porque o Senhor está me guiando, e eu vou viver o melhor, o maior e o mais poderoso ciclo profético da igreja na terra e entre nós como videira e vinha. Senhor, eu abençoo o teu povo e eu declaro sobre eles que de dia não os molestará o sol, nem de noite a lua, porque a nuvem do Espírito e da graça de Deus, do favor imerecido, da justiça de Cristo, está sobre nós, para nos conduzir a um
tempo poderoso, há um novo ciclo profético de dons, de milagres e de explosão de crescimento, em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Siga a nuvem. Fala para o seu irmão, siga a nuvem.